Colossenses 3, 16 ao 17, diz assim: a palavra de Cristo habite em vós, abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, por podermos estar aqui hoje compartilhando, Pai querido, desses momentos preciosos de adoração, Pai querido, de palavras maravilhosas que foram liberadas através das canções, porque realmente Tu és adorado, Jesus, Filho de Deus, porque realmente Tu és santo, Tu és digno. Sim, verdadeiramente nós viemos aqui Te buscar e Te encontrar para que os nossos corações possam ser completos, Pai Todo-Poderoso, em Ti. E nós estamos agora diante da Tua Palavra, pedindo, Senhor, que essa palavra habite em nós, ricamente, como está escrito na Tua Palavra. E que nós possamos sair daqui cheios, oh Pai querido, cheios e alimentados da palavra que o Senhor vai liberar agora para a Sua igreja e para o Seu povo. E que possamos andar segundo ela. Pois quando nós andamos segundo a Tua Palavra, nós encontramos a vida. E nós Te agradecemos, Jesus. Em Teu nome santo é que eu oro e agradeço. Amém. Bom, eu tô com o olho meio fechadinho, né? Um pouco é sono, mas um pouco é alergia. Vai irritando, daí vai coçando, vai ficando vermelho. O apóstolo Paulo aqui, ele escreveu essa carta para a igreja de Colossenses, porque uma pessoa foi até ele e apresentou as dificuldades que estavam acontecendo na igreja de Colossenses. Essa pessoa foi Epáfras. Epáfras, ele foi evangelizado, ele conheceu as boas novas através do apóstolo Paulo, e assim ele era um dos discípulos de Paulo. E Epáfras, né, nós quando lemos as cartas, né, do apóstolo Paulo, nós pensamos assim, né? Ah, olha, o apóstolo Paulo foi lá e abriu uma igreja em tal lugar, E a igreja de Colossenses começou com Epáfras. Epáfras ouviu a palavra de Deus, creio eu que na igreja de Éfeso, e ali ele encontra, que fica na Turquia, e Colossos também ficava na Turquia ali, onde é a Turquia hoje, né, ficava na Ásia Menor, naquela época se chamava, e ele amou tanto a palavra de Deus, que ele não guardou somente para ele. Ele foi lá para a terra dele e começou a anunciar de um Deus que ninguém conhecia, de um Deus que não era próximo da nação deles, porque Jesus ele veio para os seus, como diz a palavra do Senhor, lá em Israel, em meio aos judeus, e depois ali, quando ele ascendeu aos céus, ele deu a missão para que os seus discípulos começassem a pregar por toda a terra. E ali em Colossos, Epáfras chegou e ministrou ao Senhor, e pessoas se converteram, começaram a seguir o Deus de Israel, começaram a seguir a Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Só que eles começaram a enfrentar alguns problemas, porque Epáfras, novo convertido, foi lá e evangelizou e começou a ministrar, mas em algum momento da história da igreja de Colossenses, eles começaram a viver a religiosidade do povo judeu e a religiosidade que eles já tinham ali na nação deles. E Epáfras foi buscar uma palavra de conselho com o apóstolo Paulo. Ele falou: eu tenho que ir em algum lugar. Quem me ensinou sobre Jesus? Foi o apóstolo Paulo. E nesse período, o apóstolo Paulo estava passando pela primeira prisão dele em Roma. Né? Se nós lermos toda a carta aqui, nós vamos ver que o apóstolo Paulo fala que estava preso. Né? E Epáfras foi visitar Paulo, onde ele estava preso, né? Eu não sei se os irmãos se recordam, mas o livro de Atos fala que o apóstolo Paulo estava preso, mas ele tinha alugado uma casa para ficar, ele não podia sair de Roma. E Epáfras foi lá e trouxe essa carta para o povo da igreja de Colossos. E o apóstolo Paulo, ele dá a primeira instrução que ele dá para o povo, para que ele não se desviasse, nem se corrompesse, né, conforme o que eles estavam vivendo naquele momento, ele diz assim: a palavra de Cristo habite em vós. É impossível qualquer um deles errarem ali na igreja de Colossos, se a palavra de Cristo habitasse neles. Era necessário então que eles conhecessem a palavra de Deus. Era necessário que a igreja de Colossos ouviu falar de Jesus, mas agora, além de ouvir, eles tinham que conhecer aquilo que Jesus era e guardar no seu coração. Aqui diz, né, habite em vós abundantemente. Em outras versões diz, habite em vós ricamente a palavra de Deus. A palavra de Deus é algo tão precioso que se nós formos procurar a palavra na Bíblia, a primeira, quando se refere a Jesus de forma tão clara, diz no livro de João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, né? Em algumas traduções. Na King James ela fica mais clara, no princípio era a palavra, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Era necessário que na igreja de Colossos eles conhecessem a Jesus de uma maneira ainda maior do que aquela que foi apresentada. Era necessário que eles começassem a buscar referências de Cristo no meio da igreja que já estava ali localizada na igreja de Éfeso, para que eles pudessem ver como Deus se manifestava e como Deus operava no meio deles. Porque em alguns momentos aqui eles cultuavam ainda anjos. Em alguns momentos aqui eles achavam que não podiam comer a carne de porco, porque os judeus não podiam comer. E eles começaram a misturar as coisas. Começaram a ter um entendimento turvo. Porque Cristo Jesus, ele veio para que, quando você o conhecesse, pudesse ser livre de tudo aquilo que turvasse a sua visão. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E era necessário eles conhecerem essa verdade de uma maneira mais ampla. Então o apóstolo Paulo, sem demora, escreve uma carta e manda Epáfras levar. E a primeira coisa que ele diz, que habite em vós a palavra de Cristo. E essa palavra serve para nós hoje. Nós, como a igreja de Colossos, vivemos as mesmas coisas. Nós não conhecíamos Cristo da maneira que deveríamos conhecer, porque ele foi nos apresentado em determinado tempo e nós fomos conhecendo a Cristo de forma gradativa. Mas hoje aqui, nós temos que ser as pessoas que vão falar: que habite em mim a palavra de Cristo, que habite em mim o conselho de Cristo, que eu faça aquilo que Cristo faria. Isso é habitar a palavra de Cristo em nós. Que quando as nossas atitudes começarem a ser conforme as de Cristo, né? No meu antigo trabalho, né, nós tínhamos tinha as metas que a empresa traçava para a gente. Né? E só que essas metas não eram para que eu fosse promovido, nada disso. As metas eram de produção. Olha, em determinado tempo vocês têm que produzir uma batelada de determinado produto. E os operadores, que era eu e mais os outros 50 e poucos que tinham, a gente sabia trabalhar perfeitamente. Se perguntasse como é que faz, era até legal que a gente não falava. A gente falava assim, 3 de bícara, bicarbonato. A gente tinha tudo resumindo as palavras, né? De tanto que já estava inserido no nosso contexto. 3 de bicarbonato era 3 de bica. 3 de meta, que era meta bisulfito. E a gente começava a produzir sabendo que era aquela quantidade da carga. Só que tinha uma coisa que os nossos chefes não sabiam. É que aquela meta que eles tinham de 8 horas, já não valia mais. Porque os produtos foram melhorando com o tempo. A qualidade dos produtos começaram a melhorar. E então, a gente conseguia produzir em 4 horas ou menos. Só que como são as pessoas? Se a gente falar que a gente produz em 4 horas, a partir de agora a gente vai ter que fazer... O turno tem 8 horas, a gente vai ter que fazer 2 cargas. Então as pessoas começaram a manipular o sistema. Sabia que em 4 horas estava pronto e deixava lá, passando o tempo. Quando sabia que ia aprovar, às vezes eles tentavam reprovar o produto só para que não fizesse outra carga. Eles tinham conhecimento de tudo que eles faziam, mas não praticavam aquilo que deveria ser feito. E a palavra de Deus, ela não pode ser assim. Embora pessoas conduzam a palavra de Deus, que é para habitar abundantemente na vida dela, dessa forma. manipula a palavra de Deus para que seja feito conforme a vontade deles. Existem ministérios, existem igrejas que são têm esses fundamentos enraizados na vida deles. Pegam a palavra de Deus e começam a trazer o sincretismo religioso para dentro da igreja para que consiga aumentar o número de pessoas dentro da sua igreja, para que possa aumentar a arrecadação de ofertas e dízimos, e começam a manipular a palavra de Deus. E essas pessoas, elas serão aquelas que estão descritas lá no livro de Apocalipse, que se aumentar um ponto, aumentar um tio, ele sofrerá todas as desgraças que estão descritas na palavra de Deus sobre a vida deles. E essas pessoas também são aquelas que, se tirarem um tio ou removerem um ponto, ele perderá todas as bênçãos que Deus tem para ele. Como no meu trabalho as pessoas agiam dessa forma, também existem pessoas que têm a palavra de Deus e a ordem de Deus declarada para eles, mas preferem fazer do seu próprio jeito e a sua própria maneira. E com isso não podem conhecer a presença de Deus. E com isso não podem receber a graça de Deus. E com isso não podem viver o poder de Deus. E talvez essas pessoas estão na igreja dizendo: mas Senhor, ainda não chegou o meu tempo, chegou o tempo de fulano, chegou o tempo de ciclano, e eu estou seguindo a tua palavra. Mas está seguindo a palavra de Deus conforme a sua própria vontade. Porque quando Deus mandar você se santificar, você deve se santificar. Você deve tirar aquilo que atrapalha a sua vida de santificação. Hoje estava passando na Globo o filme A Prova de Fogo, que é um filme que diz que todos já viram, né? Eu estava orando e estava vendo, consultando algumas coisas no computador. E daí, quando eu tirei da tela do computador, que é a mesma tela da televisão, estava passando a história A Prova de Fogo. E chega um momento que ele tem que tomar uma decisão, aquele homem também. Que é a mesma coisa conosco em relação à palavra de Deus. Ele falou que queria mudar as suas atitudes. E chegou um momento que ele estava mexendo no computador para vender lá o seu barco, né? E aparece uma mensagem de uma mulher dizendo: você quer ver mais? Clique aqui. E passa ali um tempo, né, que ele fica com aquele intrigado. Eu vou ver, não vou ver, vou ver, não vou ver, clico ou não clico. Ele se afasta do computador, né? Mas aí eu acho que ele lembrou daquela passagem de Jesus ali, falou assim: ó, se teu olho te faz pecar, arranca-o fora. Ele, é lógico que ele não pegou uma baioneta, né, e arrancou o olho, mas ele pegou o computador, levou para fora, destruiu o monitor. Falei: mas que bobinho vai destruir o monitor, né? O computador que é a CPU que é importante, né? Daí daqui a pouco ele pegou: ah, não, a CPU tá aqui. Ele colocou a CPU lá e destruiu a CPU. Ele eliminou de vez aquilo que o fazia pecar. Porque ele entendeu que a palavra de Deus dizia que ele não podia mais agir daquela forma. E nós temos que eliminar de vez aquilo que nos impede de conhecer a Deus. Foi isso que o apóstolo Paulo ele descreve aqui na carta aos Colossenses. Se você ler, que ele começa a falar da glória de Deus, da presença de Deus, que Cristo é tudo em todos e que ele é o princípio e que ele determina todas as coisas, não existe nada que não esteja diante do seu poder. E ele começa a dizer que eles deviam deixar as práticas que não os levava para Cristo, que não fazia parte da palavra de Deus. E nós temos que fazer dessa forma. Se talvez o seu computador te faça pecar, talvez você deva fazer igual o personagem lá, Caleb, né? Levar ele lá para fora e quebrá-lo, né? E eu acho interessante esse filme, que eu lembro do Caleb, toda a situação que ele fazia, né? Tinha um velhinho, o vizinho do lado, que via ele fazendo, falava assim: esse Caleb é doido aí. Caleb, daí ele falava o nome do Senhor, daí o Senhor falava, respondia para ele, né? Daí tudo bem, o velhinho falou: na hora que ele quebra o computador, não quero nem mais falar com ele. Não tá tudo bem, não. Daí ele fala para a mulher dele: não fala com esse Caleb, ele é estranho. Daí a parte que eu acho legal que a senhora fala, né? Só um estranho conhece outro estranho. Né? E aquilo que era estranho para o homem, talvez aquilo que você remover da sua vida vai parecer estranho para o seu vizinho, para alguém que você conheça. Mas, diante de Deus, vai amontoar brasas vivas como de fogo sobre você. diante de Deus, vai mudar a sua história, a sua jornada. E talvez, ali como aquela família foi transformada, a sua família vai ser transformada, porque você decidiu cumprir o que o apóstolo Paulo diz aqui. Decidiu viver a palavra de Deus. Não existe nada neste mundo que possa se opor à palavra de Deus. Porque o Cristo Jesus diz, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E a palavra de Deus é poder puro para o homem. Se nós queremos vencer as nossas batalhas, é segundo a palavra de Deus. É segundo o nome de Jesus. Davi, quando venceu a sua primeira batalha, que foi contra o gigante, ele disse que é no nome do Senhor. Ele disse que iria no nome do Senhor. Ele só podia dizer isso porque a palavra de Deus habitava nele. Samuel, quando ele se apresenta ali, chega até Saul, que Saul deveria aguardá-lo, ele, primeira coisa que ele fala, por que você não me esperou? Por que você não ouviu a voz de Deus? Por que você não cumpriu aquilo que o Senhor ordenou? Tamanha era a importância de se ouvir a palavra de Deus. Né, nós cantamos aqui também, a Elisa veio cantando de lá. Ela vem sempre cantando alguns louvores lá. Às vezes eu vou tentando acompanhar, né? Às vezes o tom não bate, mas às vezes dá certo. Ela veio cantando a música que nós cantamos aqui, né? Teu Reino, né? E aquela canção, Teu Reino, diz que os povos se curvam, que as mãos se levantam, né? E tudo isso para dizer que o nosso Deus, que Jesus é o nosso Senhor. E é assim que a palavra de Deus diz que é a condição de nós homens diante dele. Ele diz que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua o confessará que ele é Senhor. Mas ele também diz em sua palavra que quando o povo estava, enquanto o povo estava com a sua mão erguida, clamando a ele, ele viria àquele local. Ele viria ao templo que Salomão construiu. O Senhor diz que todo aquele que o invocar, e o encontrará. Todo aquele que o buscar de todo o coração. E essa palavra tem que estar operando em nós. Né? Esses dias, ou foi ontem, né? Coisas que aconteceram comigo essa semana, né? Eu tenho a rinite alérgica, ela é muito forte. Quando ela começa, ela afeta toda a minha via respiratória, né, o céu da boca. A Elisa fala, por que você está se coçando? É rinite, mas como é que você coça até debaixo do braço? Eu falo, não sei, mas a alergia vai espalhando, meu corpo fica até vermelho por causa de alergia à poeira doméstica. Assim. E daí eu disse para a Elisa, não vai ter jeito, eu vou ter que comprar o Plurer, só ele para resolver. Né? E justamente o Plurer, né, o que é o remédio, não estou fazendo propaganda não, porque vai ficar até negativo. Né? Se eu tomo ele, eu tenho dor de cabeça. Se eu uso ele. Mas ele passa rinite. Eu tenho que escolher qual é a... Qual que é o menos... Qual que está prejudicando mais naquele momento. Né? E eu falei, não vai ter jeito. Vou ter que usar o Plurer. Daí, pro Plurer, eu tomo um remédio para dor de cabeça e vai... Daí, a Elisa disse uma coisa que foi interessante. Tem jeito sim, Deus pode fazer. E daí, tipo, eu não respondi nada, né? Que eu já tinha levado a porrada logo de... Logo de cara, nem respondi, deixei rolar, fingi que não era nada, mas eu fiquei pensando aquilo o dia, a noite no trabalho, eu fiquei remoendo, falando, Deus pode fazer, eu fui negligente conforme a palavra de Deus, porque ele diz que eu devo clamar ele com todo clamor e súplica, colocar diante do altar dele. Eu não posso parar, né? A vida do cristão, ele não pode parar porque não alcançou as bênçãos. Ele deve continuar. Ele deve continuar até que a bênção chegue. Que foi assim que aconteceu na vida de Daniel. E assim tem que ser nas nossas vidas. Nós devemos continuar ouvindo a palavra de Deus que ele diz. Apresentai diante de mim com todo clamor e com toda súplica. Lançai diante de mim as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. Isso é palavra de Deus, então jamais eu poderia falar. Não tem jeito. Vou ter que tomar o remédio. Quando o remédio, que já está preparado para nós, diz que pelas pisaduras de Jesus, nós fomos sarados. O que eu tenho que fazer é continuar clamando. É continuar orando. Porque se for da vontade do Senhor, Ele irá trazer a cura. Ele irá restaurar a saúde. Então também isso faz parte da palavra de Deus. Né? Às vezes nós queremos a palavra de Deus em algumas coisas, mas nós temos que olhar para a nossa vida de forma ampla, porque todos os dias nós vamos ter necessidades, e essas necessidades vão ser supridas pela palavra de Deus. Às vezes a necessidade pode ser o dinheiro, mas é a palavra de Deus que supre a sua falta de dinheiro. Eu falo isso porque eu descobri que é a verdade. Porque quando a moto ela foi roubada, né, e quando ela voltou mais cara do que se eu continuasse só com a moto, a despesa. E o que a Elisa falava, como é que vamos arrecadar todo esse valor? Porque não tinha de onde arrecadar. E a gente continuou confiando na palavra de Deus. E foi em menos de, acho que, para conseguir o dinheiro em si, foi em bem pouco tempo. Foi bem antes do que esperássemos, se fôssemos trabalhar para receber esse dinheiro, deu menos de um mês para arrecadar esse dinheiro. E ele veio de diversos lugares. E ele veio porque nós decidimos confiar no Senhor. O que nós falamos? Deus, nós não temos nada. É um fato, nós não temos de onde tirar o que a gente recebera para pagar aluguel e nos alimentar. Nós não temos, mas nós confiamos em Ti. E isso fez parte do versículo em que eu disse, que está lá no livro de Pedro. Nós lançamos os nossos anseios diante de Deus. E Ele cuidou de nós. Eu não trabalhei mais para que eu recebesse aquilo, mas o Senhor enviou as pessoas para que pudesse me abençoar. Mas isso foi porque confiamos na palavra de Deus. Não foi porque nós éramos queridinhos, mas foi porque o Senhor liberou uma palavra dos céus. E as pessoas que Ele usou foram as que ouviram a voz de Deus para suprir aquelas nossas necessidades. E o interessante é que supriu no valor exato, não passou, né? Não sobrou, né? Mas também não faltou. Ele foi o valor exato daquilo que nós precisávamos. E isso é porque habitava em nós ricamente a palavra de Deus. As nossas conquistas neste mundo, ela está baseada na palavra de Deus. Davi, todas as conquistas que Davi teve, foi baseado na palavra de Deus. Foi porque ele consultou ao Senhor, foi porque ele ouviu a voz de Deus, foi porque ele não confiou na força do próprio braço e ele conquistou. Quando Davi deixou de olhar para a palavra de Deus, o seu governo quase foi tomado. Quando Davi disse, vamos fazer um censo, vamos contar quantos soldados nós temos para ver qual é o tamanho da força do nosso exército. E Davi, duas pessoas foram ali, usadas por Deus para falar, Davi, não faça tal coisa, mas vale confiar no Senhor. E Davi continuou. E quando ele fez isso, o Senhor matou milhares e milhares de pessoas no reino de Israel. E matou só pessoas comuns, não, matou o seu exército, aquele em que ele confiava, aquele que ele dizia, com esse exército é impossível nós perdermos a batalha, porque já vencemos tantas, porque deixou de olhar para a palavra de Deus. Então, é assim, todo mundo, qualquer um, pode deixar de ouvir a voz de Deus ou de viver a palavra de Deus, mas todo mundo tem a incumbência de guardá-la em seu coração e não perdê-la. No livro de Cantares diz assim que o teu amor eu coloquei como selo. E isso tem que ser a palavra de Deus em nossas vidas. O amor maior que Deus deixou para nós é a palavra dele, porque é nela que nós encontramos a salvação através de Jesus Cristo, que é a própria palavra. E nós devemos colocar esse amor como selo em nossas vidas. E quando as pessoas verem, está estampada em nós a palavra de Deus. E a igreja de Colossenses aprendeu isso. E o apóstolo Paulo ele diz assim, né, que a palavra de Cristo habite em vós em toda a sabedoria, ensinando e admoestando uns aos outros. Nós só vamos poder ter comunhão com os nossos irmãos para ensinar, para para ensinar, para repreender, ou para sermos ensinados e repreendidos, se nós tivermos a palavra de Deus. Porque nós aqui hoje só temos comunhão por causa de uma pessoa, que é Jesus Cristo. Se não fosse Jesus Cristo, talvez nós não teríamos nem nos conhecido. Porque nós somos de grupos totalmente diferentes, de regiões diferentes, cidades diferentes. Mas, por causa de Jesus, hoje nós estamos aqui neste lugar. E por isso, hoje, nós podemos ensinar uns aos outros. Nós podemos corrigir uns aos outros. Nós podemos ser ensinados uns com os outros por causa de Jesus. Então, quando você for ajudar alguém, for instruir alguém, que você lembre de Jesus. Porque se você lembrar de Jesus, as palavras que saírem dos seus lábios serão boas e serão vidas para transformar a vida do seu irmão, para transformar a vida da sua irmã, para transformar a vida daquele que nem conhece a Cristo. Porque Epáfras, ele conheceu a Jesus através do apóstolo Paulo e correu para anunciar para a sua cidade ali, a sua família em Colossos. E assim tem que ser em nossas vidas. A partir do momento que nós conhecemos a Cristo, nós temos que anunciar esse amor, anunciar essa palavra, né? E no meu serviço agora, nesse novo, de vez em quando surgem algumas oportunidades e eu tenho que aprender a usá-las. Eu tenho que aprender a usá-las para que aquelas pessoas possam ser conhecedoras de Cristo. A primeira parte que eu sempre falo que eu faço é as pessoas saberem que eu sou cristão. Para que ali eu já possa, primeiro, as brincadeiras erradas não começarem a acontecer comigo. Né? E o interessante que ontem o vigilante veio, né, falou, o senhorzinho que trabalhava lá, saiu de férias e bateu o carro, sofreu acidente, ele veio conversar comigo, né, daí ele já veio assim, mas ele era da igreja, ele falou igual a minha avó, né, ele era da igreja, mas ele saiu da igreja, e a minha mãe disse, né, porque eu acho que a mãe dele é bem parecida com a minha avó quando fala, quando você é da igreja, se você sair, as coisas vêm pior, depois que você é crente, se você deixar de ser crente, as coisas dificultam. Eu falo para ele, daí eu achei interessante que ele fala para o outro voltar para a igreja, mas ele não vai. Né? E eu tenho que conversar e falar de Jesus, falar do amor de Cristo Jesus. Né? Tanto para ele quanto para o outro que se afastou. Né? E as oportunidades elas estão chegando assim, dessas maneiras. Eu estou lá, eu trabalho no lugar sozinho, né? E elas vão chegando até mim. Porque nós, como diz a palavra do Senhor, nós somos a luz do mundo. E as pessoas que estão nas trevas, elas vão ter que começar a procurar a luz do mundo. Nós temos que brilhar essa luz. A palavra de Deus tem que habitar em nós ricamente e tem que começar a transbordar também de forma rica. E essas oportunidades, elas vão chegar a você. Portanto, que a palavra de Deus habite em você ricamente, para que você possa instruir o seu irmão, aqueles que necessitam da palavra de Deus. Porque é o único meio de relação que nós vamos ter lá nos céus. Todos nós vamos ter comunhão por causa de Jesus. Hoje aqui nós já temos essa prova viva que é por causa de Jesus. Então que a palavra de Deus habite em você, para que seja inserido cada vez mais pessoas para adentrarem nos céus, para que possam conhecer a Deus. Que eu e você possamos ser como Epáfras, que ouvimos a palavra de Deus e não guardamos só para nós, mas anunciamos para todos aqueles que necessitam da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz no livro de Timóteo, né, que ele é bem claro, o desejo do Senhor é que todo homem seja salvo. Então não se preocupe para quem que deve ser anunciada a palavra de Deus. É para todo homem, para toda mulher. Não se preocupe, para quem que eu devo falar, né? Que às vezes nossa preocupação é quem, como e quando. Qual é a oportunidade? A oportunidade é sempre quando você estiver próximo de alguém. A oportunidade é sempre quando a palavra de Deus estiver queimando em seu coração. Então deixe a palavra de Deus queimar todos os dias, para que você possa manifestar da graça de Deus em todo e em qualquer lugar. E ele diz aqui assim ainda, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E eu fiquei pensando, isso foi de madrugada durante o trabalho, são 11 horas que dá para produzir muita coisa, também não dá para produzir nada. Depende do desejo da pessoa, né? E ali eu fiquei meditando, porque o apóstolo Paulo fala, né? Cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E eu fiquei pensando, né, às vezes nós pensamos que o cantar são as pessoas específicas, né, as pessoas do ministério de louvor, a pessoa que tem voz bonita, ela deve cantar, ela deve agir. Eu não sei como que era a voz de Paulo. Eu não tenho nem ideia se era bonita a voz dele, eu não sei se era bonita a voz de Silas, mas eu sei que chegou um determinado momento, como diz a palavra de Deus, à meia-noite. E eles começaram a entoar um cântico ao Senhor. E o primeiro detalhe do meia-noite, né? Que você imagina a prisão, ninguém sai, né? Não tem para onde ir. Eu acho que a pessoa já está com desejo. Meia-noite, ela já quer dormir. Né? Você imagina as outras pessoas, né? Se naquela prisão não tivesse só Paulo e Silas, beleza, né? E o guarda já não podia dormir. Mas imagina naquela prisão, outras pessoas presas ali naquele lugar. E à meia-noite, duas pessoas que eles não conheciam, começam a entoar um cântico. E começam a cantar. E talvez as suas vozes não fossem belas. Mas o coração deles sabia alcançar o coração de Deus. A voz deles talvez não fosse agradáveis. Mas o desejo deles de encontrar Deus dentro daquela cela foi maior do que qualquer qualidade que eles podiam ter de vocal, sem arranjo, sem instrumentos, mas o coração deles começaram a entoar um cântico. E a palavra do Senhor diz ali que as cadeias caíram, as portas das prisões caíram, os grilhões que estavam prendendo os pés daquelas pessoas caíram ao chão por causa da canção daqueles dois homens. Eles estavam em comunhão, adorando a Deus. A palavra do Senhor diz que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. A palavra do Senhor diz que se dois de nós concordássemos em algo, o Senhor assim o faria. E eles concordaram que a presença de Deus devia estar naquele local. E hoje aqui, quando nós cantamos os louvores, nós estávamos concordando que a presença de Deus devia estar neste lugar. E da mesma forma que Deus agiu naquela prisão, Ele age aqui neste lugar. E talvez, nós não nos preocupando com os talentos, os vizinhos talvez possam se incomodar. Mas, assim como aconteceu naquela prisão, as cadeias, as portas das prisões, as fortalezas das trevas, elas são derrubadas. Todas as vezes em que nós adoramos ao Senhor com o nosso coração. Porque da mesma maneira que aconteceu lá naquela prisão, também pode acontecer aqui. Se os nossos corações estiverem voltados para o Deus vivo. Sábado agora vai ser um dia muito interessante, porque vai ser o dia que nós vamos poder vir aqui e cantarmos todos a uma só voz, crendo que Cristo Jesus, o Deus que rompe as cadeias, que quebra os grilhões, Ele adentra por essas portas e destrói os ferrolhos de ferro. Ele vai diante de nós e destrói os nossos inimigos e é adorado aqui neste lugar. E nós vamos fazer isso por causa de Jesus, por causa que Ele é o nosso Senhor. E diz o versículo 17, e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graça a Deus Pai. Tudo quanto fizeres, por ação, por palavras ou por atitudes, deem graças ao Senhor Jesus. Eu lembro da minha outra igreja, né, há 10 anos atrás, né, que eu vim aqui para Itupeva, e tinha sempre um momento que tinha uma pessoa específica que ela dizia, eu não faço para homens, né, porque isso existe muito na igreja, né, eu não faço para homens, eu faço para Deus. Daí, hoje você não vai cantar. Não, por que eu não vou cantar? Não, hoje você não vai cantar, vamos fazer de tal forma. Não, mas eu tenho que cantar. É importante que eu cante. Mas não porque ia fazer para Deus, mas porque tinha que aparecer. Eu não faço para homens, mas ó, se eu não ministrar hoje, eu nem vou. Se eu não ministrar hoje, eu não posso ser a pessoa que não vai fazer nada, eu tenho que ministrar. E eu vi por diversas vezes brigas como essa, sendo que Jesus era o centro. Sendo que qualquer um poderia a qualquer momento pegar o seu microfone e ministrar no meio de uma canção. Sendo que não era obrigatório só aquela pessoa que ministrasse, mas as pessoas não entendiam isso. As pessoas entendiam que tinha que fazer do jeito que ela queria, porque se não fosse feito daquele jeito, não daria certo. Mas a maneira que deve ser feita é que quando nós fizermos algo para Deus, nós temos que fazer somente para Ele. Não para agradar o nosso coração, mas para agradar o coração de Deus. Não que as pessoas, olha, tem que ser sempre eu. Se não for eu, você sabe que não vai dar certo. Não. O que dá certo é ouvir a palavra de Deus e agir conforme Ele instruiu para você fazer. Ah, não faço para homens. É verdade, não fazemos para homem. Mas, portanto, para não fazer para homens, nós devemos buscar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Se não for dessa maneira, nós estaremos fazendo para homens, porque vai ser algo vazio. Que você, quando fizer algo, lembre-se que aquilo que você vai estar fazendo é para Deus. Quer seja para o seu patrão, quer seja para sua esposa, quer seja para o seu filho. Se você fizer tudo honrando a Deus, todos os seus caminhos serão estabelecidos por Deus. Todos os seus caminhos serão estabelecidos por Deus. Provérbios 16, versículo 3, diz isso. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Ou dizem na versão que nós lemos, serão estabelecidos. Os seus planos serão estabelecidos. Que você hoje possa fazer planos diante de Deus, mas consagre antes diante dEle. Que você hoje, quando fizer os planos, fale, mas esses planos estão inseridos na palavra de Deus? Vai dar certo. Ah, eu queria tanto que aquela pessoa só chegasse a Cristo. Leve a Cristo para ela, pois Ele encontrará o Senhor através de você. Eu queria tanto que essa igreja aumentasse em número de pessoas. Continue levando a Cristo, pois o Senhor, no livro de Atos, Ele diz que Ele acrescenta à igreja aqueles que hão de ser salvos. Mas para isso acontecer, nós temos que ser aqueles que levam a palavra de Deus em seus ombros. Se levarmos a palavra de Deus conosco, as pessoas encontrarão vida e salvação, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você é a pessoa que porta a verdade em sua vida, e essa verdade salvará muitos. Vamos orar ao Senhor.